Você está ouvindo Eu Não Acredito,
contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio do Eduardo Cristiano Zabiela.
E se você quiser fazer como o Eduardo e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Eu não acredito que existem pelo menos 7 milhões de veganos no Brasil. E o número pode ser bem maior. Isso porque a última pesquisa sobre o assunto foi feita pelo Ibope em 2018. E de lá pra cá tem muita gente aderindo a esse estilo de vida. Encomendada pela Sociedade Vegetariana Brasileira, a pesquisa de 2018 também mostrou que 30 milhões de brasileiros são ovo-lacto-vegetarianos. Ou seja, não comem nenhum tipo de carne, mas consomem ovos, leite e derivados. Para os veganos, no entanto, não basta parar o consumo de carne. Se a ideia principal é evitar que os animais sofram, o leite e seus derivados precisam sair do cardápio de vez. Basta uma pesquisa rápida para saber que a vida de uma vaca leiteira não costuma ser nada fácil. Evitar o sofrimento dos animais, fazer com que eles vivam de maneira digna, até aí tudo bem. A questão é saber como fazer isso. Como lidar com o desejo de não correr na lanchonete da esquina para comer aquele seu hambúrguer favorito? Precisa ter dinheiro para ser vegano? Como fazer as substituições necessárias? Faz sentido ser vegano num país como o Brasil, onde tanta gente ainda passa fome? Qual o limite do veganismo? Veganos não tomam vacina? Muitas perguntas e muita vontade de aprender sobre esse tema tão importante. Vem com a gente pensar nesse outro mundo possível. O Eu Não Acredito Veganismo começa agora. O episódio de hoje tem a apresentação do Tato Tarkan.
Eu comecei a me conscientizar disso e aí eu comecei a ver como cada ida ao mercado é uma tomada de decisão sociopolítica.
E também do professor Mauri.
E eu queria entender a sua visão, por exemplo, em relação a vacinas.
Com a participação de Tarsila Amorim.
Parte de um dos princípios do veganismo é a gente tentar eliminar o especismo, eliminar a falsa ideia de que a gente é uma espécie superior e que, por isso, domina e possui as outras.
Os links para o site e todas as redes sociais da convidada estão na publicação desse episódio em redegeek.com.br.
Deus, Cavalaria!
Estamos aqui para mais uma sessão de recado, seu Tato Tarkan.
Professor Mauri, estamos entrando na programação de verão da Rede Geek.
Mas, porém, entretanto, todavia,
como todos os outros anos,
o Eu Não Acredito não para, não para, não para, não.
A gente não vai deixar você na mão.
A gente vai até o chão.
É isso. Antes de eu falar da programação de verão, galera, eu quero mandar um beijo pra todo mundo que acompanha a Rede Geek e quero mandar um... A gente vai continuar passando os recados em todos os... Eu não acredito.
Sim.
Ao longo das próximas semanas.
Sim.
E tudo mais. E quero mandar a todo mundo que apoia a Rede Geek, porque já temos aqui, professor Mauri, o sorteio dos apoiadores do mês de novembro, que recebem o prêmio em dezembro.
É isso aí.
E quem recebeu o prêmio Coisa Linda de Deus foi Anderson Angelotti, com o prêmio de R$50 do Monarca Francisco.
Olha só, vai poder se renovar aí pra passar o ano novo.
Pede rápido pra chegar a tempo da festa da virada.
É isso aí. E o vencedor Ike Lindor, que leva R$100 do Monarca Francisco, é Roberto B. Rodrigues!
O Dom Juan da Cavalaria.
É, isso aí. Olha todo mundo lindo e maravilhoso.
Dá pra passar o ano novo já.
É,
daquele jeito.
Dá pra passar até o Natal também.
Já é, dá pra passar já o Natal, se for rapidinho.
Ou de repente ele é alguma confraternização com a sua bolha.
É verdade, é verdade. Agora, professor Maurinho, vamos falar da programação de férias da Rede Geek. Professor Maurinho, não vai parar, eu não acredito, toda segunda-feira ao longo da programação de verão.
Tá garantido? Então, todo mundo ouvindo e mandando comentários, hein?
Pixel Redondo vai sair toda a temporada ainda e a temporada vai sair até o dia 5 de janeiro.
Ou seja, durante o recesso, tá garantido, Pixel Redondo, as melhores entrevistas com os executivos do mercado de tecnologia.
Cara, se você não ouviu o Pixel Redondo,
é
a
aula.
Temporada está excepcional.
Masterclass.
É uma masterclass do mercado de tecnologia. Mesmo se você não gosta de tecnologia, você vai se surpreender. É muito bacana. Abre lá o feed do Pixel Redondo. Às vezes, eu não acompanhei e tal. É mais fácil ir no feed do Pixel Redondo. Tem no Spotify, tem no Google Podcasts, Deezer. Tem no Deezer, tem todos. Vai lá e procura Pixel Redondo Rede Geek, que você vai encontrar. E procura, às vezes, pega uma empresa que você acha bacana, um segmento que você acha legal. Você vai conhecer muito sobre o mercado e vai conhecer sobre as pessoas que fazem, que trabalham no backstage da tecnologia.
Não, é muito legal, sei lá, até... Por exemplo, vamos pegar uma marca que como a LG, que a gente conseguiu conversar com a divisão de televisão, com a divisão de som, com a Sonar, que cuida do marketing da LG como um todo. Só com essa marca a gente conseguiu três visões diferentes da mesma corporação.
Da Samsung também a gente teve essa mesma oportunidade. E a gente trouxe segmentos diferentes. A gente trouxe multinacionais, grandes marcas globais como Amazon e Google, com seus executivos falando sobre desenvolvimento de produto e como o mercado brasileiro influencia nas tomadas de decisão. Até, por exemplo, marcas nacionais desenvolvidos aqui. A gente falou com a Tectoy.
Falou com a Positivo. Cara, falamos com a Audi, tá?
Foi bem legal o papo com a Audi, porque conhecer o mercado automotivo de luxo é uma outra realidade. Muito bacana mesmo. O Pixel Redondo vai sair e tá saindo de pacotinhos, então fica ligado no feed. Update. Update e a gente grava ao vivo. E é novidade de tecnologia. Então, vai ter recesso pra update e novidades no ano que vem. Top 10. Top 10
vai até o dia 17 de dezembro.
E aí ele volta no dia 14 de janeiro.
É isso mesmo. E o SAC, o Serviço de Atendimento à Cavalaria, o último vai ao ar dia 18 de dezembro. E depois a gente volta no dia 22 de janeiro. Ou seja, mande seus comentários de todo o conteúdo que a gente vai lançar. O YouTube também vai sair conteúdo. Continua acompanhando. Manda seus comentários porque a gente quer um SAC recheado de mensagens com boas vibrações para o ano de 2022.
É isso aí, Cavalaria. Um beijo no coração.
É isso aí, Tato, que tem agora, que tem agora, que tem agora.
Agora tem podcast.
Podcast.
Oscar de 2020. Joaquin Phoenix é escolhido como melhor ator por sua atuação visceral em Coringa. Phoenix sobe ao palco para receber a estatueta. Ele tá sério. Ovacionado pela plateia, ele, constrangido, pede para que as pessoas parem. O ator começa seu discurso de quase 4 minutos. Abre aspas. Não me sinto acima de nenhum dos outros indicados ou de qualquer outra pessoa nessa sala. Todos nós compartilhamos o mesmo amor pelo cinema. Esse meio me deu tantas coisas extraordinárias que nem sei o que eu seria sem ele. Mas acho que o maior presente que o cinema me deu, e a muitos nessa sala, é a oportunidade de usar a nossa voz pelos que não têm. Fecha aspas. Vegano ativista, o ator continua. Seja falando sobre desigualdade entre gêneros, racismo, direitos LGBTQ+, ou indígenas, direitos dos animais, estamos falando sobre lutar contra a ideia de que uma nação, uma raça, um gênero ou uma espécie tem o direito de dominar, controlar, usar e explorar outros sem impunidade. Acredito que nos desconectamos demais do mundo natural e nos sentimos culpados por ter uma visão egocêntrica, a crença de que estamos no centro do universo. Entramos no mundo natural e roubamos seus recursos. Nos sentimos no direito de inseminar artificialmente uma vaca e então roubar seu bebê quando ele nasce, mesmo que seus gritos de angústia sejam perceptíveis. E então bebemos o leite, que é destinado ao bezerro, e colocamos em nosso café e cereal. Quando usamos amor e compaixão como nossos princípios, podemos criar, desenvolver e implementar sistemas de mudança que são benéficos para todos os seres e ao meio ambiente. Fecha aspas. Um dia depois da premiação, Phoenix e Rooney Mara, sua noiva, chegam num abatedouro em Los Angeles. Eles estão lá para resgatar uma vaca e um bezerro, mãe e filho, que estavam na fila do abate. Ela ganhou o nome de Liberty. Ele passou a se chamar Índigo. Na foto do resgate, Phoenix aparece carregando o bezerrinho no colo. A imagem remete ao modo como o ator escolheu encerrar seu discurso na noite anterior. Emocionado, Phoenix usou a frase de uma das composições de seu irmão River Phoenix, músico e compositor, morto em 1993. Vá ao resgate com amor e a paz o seguirá.
Professor Mauri, vamos falar sobre veganismo.
Não quero causar polêmica.
Veganismo! Uma polêmica! Veganismo! Só come folha! É isso!
Provavelmente vai ser um dos argumentos que passe na cabeça das pessoas que ouvem esse podcast. Não, mas a ideia aqui desse programa é a gente poder entender, né, esse estilo de vida, o que leva uma pessoa a querer, né, ser vegana.
E na ideia não é ser um Globo Repórter, né? É, de onde surgiram, como se reproduzem, nada disso.
É, eu acho que esse tipo de pergunta vai acabar surgindo, assim. Mas eu não sou vegano, então por isso que a gente trouxe uma pessoa que é, que pode falar do assunto, que vive esse estilo de vida. Trouxemos aqui Tarsila Amorim. Tá, é um prazer ter você aqui com a gente.
Poxa, é um prazer estar aqui com vocês. Um prazer sair de uma voz com texto e ter a honra de vocês quererem ouvir o que eu tenho pra falar sobre uma coisa que é tão importante pra mim, assim.
Ah, que gostoso, o prazer é nosso.
Pra quem tá acostumado a ouvir Eu Não Acredito, né, a gente, entre os blocos tem as locuções, e a Tarsila é uma das pessoas que mais aparece, né? A voz dela é uma das que mais aparece aqui nas nossas locuções, então pode ser que vocês se sintam em casa ouvindo aqui a participação da Tarsila também.
Mas hoje a voz dela não vai fazer os textos, porque senão seria muito confuso.
Senão ninguém aguenta também, né? Pelo amor de Deus. Há limites.
Mas vamos lá, tá? Acho que pra começar, por favor, se você tiver alguma rede social, quiser divulgar também seu trabalho, pode deixar aí, mas conta pra gente como que você se tornou vegana, né? Acho que a partir disso a gente pode começar a nossa conversa.
Legal. O termo vegano per se, assim, surgiu na minha vida. O momento que eu me identifiquei com isso foi em junho de 2017. Então, estamos falando aí de quase 5 anos, né? Tipo, 4 anos e meio, mais ou menos. Antes disso, eu já era o que o povo fala de ovo-lacto-vegetariana. Então, já não comia carne e tal, mas ainda consumia leites, derivados. Então, assim, burocraticamente, tem 4 anos e meio. Mas costumo falar que o negócio de ser vegano é uma ideia, né? É uma ideologia, é um negócio que você acredita. Não tem carteirinha de clube vegano. Não tem polícia vegana. Embora Scott Pilgrim traga lá pra gente a polícia vegana. Não tem polícia vegana. Então, assim, ser vegano é você simplesmente alinhar coisas que você acredita com as coisas que você faz. Ser vegano é uma ideia. Eu acho que tem muito mais gente vegana por aí do que a pessoa sabe, do que a gente imagina. Acontece que por uma série de coisas de envolvimento cultural e de hábitos e dificuldade de, tipo, putz, não sei o que que eu faço, as pessoas não conseguem fazer isso, de alinhar o que acredita com o que faz, de fato. Mas na prática, na definição lá, ser vegano quer dizer você reduzir, dentro do possível e do praticável, sofrimento pros animais. Vocês dois se disseram, se afirmaram não veganos. Algum de vocês é a favor de sofrimento animal?
Não.
Não.
Vocês patrocinariam sofrimento animal?
É que hoje eu tô mais consciente.
Você falando assim?
É complicado. Você tá me colocando numa berlinda. Quem tá entrevistando quem aqui, tá? Não, mas brincadeiras à parte, conscientemente, a gente se esforça pra não pra gerar nenhum sofrimento animal, é óbvio.
É, não, não.
Exatamente.
Não gostaria de patrocinar isso, sim.
Uhum. Então, assim, pode ter uma parcela da população que, de fato, desfrute disso, e a gente pode até ver se tem alguma patologia, alguma coisa assim. Mas grande parte das pessoas não é a favor de sofrimento animal. Não patrocinaria conscientemente, como vocês falaram, nada que levasse a isso. Acontece que tem esse rolê de ganhar consciência, né? Aí tem umas coisas que a gente começa a saber, que a gente descobre, e aí não dá pra descobrir.
É.
Então você fala assim, ah, você é vegana pra mudar o mundo? Jamais, eu sozinha não vou mudar o mundo. Eu sou vegana pra dormir tranquila à noite, pra descansar minha cabeça no travesseiro de consciência limpa. Pra não fazer uma coisa com a qual eu não concordo. Mas basicamente é isso. Então, assim, quais as consequências disso? Ah, tem que mudar o jeito de comer, porque eu comia de um jeito que envolve sofrimento animal, vou tentar evitar isso. Ah, tem que mudar algumas coisas que eu visto, porque tem coisas que eu visto que envolveram, tipo, não tem como não fazer sofrer pra obter isso. Então, se não tem como não fazer sofrer, eu vou tentar dar um jeito de evitar. Tem como eu evitar? Ótimo, vou evitar. Não tem como eu evitar? Putz, então não é agora a hora que eu vou fazer isso.
Então, o veganismo, pelo que você está dizendo, ele não está necessariamente associado à alimentação. É diferente do vegetarianismo, que é uma pessoa que só come produtos de origem vegetal. O veganismo não, ele envolve toda uma cadeia de escolhas pra isso.
Nem, não necessariamente isso, porque, por exemplo, você falou assim, ah, o vegetarianismo porque a pessoa só come coisas de origem vegetal. Não, porque, por exemplo, uma pessoa que é vegetariana, ovo lacto, na verdade, ela come coisas que tem, por exemplo, ovo, que tem leite,
mas
tem
ela
queijo.
É vegetariana, ovo lacto.
Então, mas é muito... E tudo isso, pelo menos no meu conhecimento, tá, você me corrija se eu estiver errado, são muito complexas porque envolvem o ser humano, né? E aí grupos de seres humanos entendem os processos de formas diferentes. Tem pessoas que são mais radicais em alguns pensamentos, outras pessoas são menos radicais em outros pensamentos. E eu não tô falando que ser radical ou não ser radical é positivo ou negativo, tá? Uhum. Mas tem gente que vê com mais radicalidade ou que vê de uma maneira mais enfática alguns pontos, pontos e outros não, e isso é natural em qualquer segmento da sociedade, da mesma forma que existem discussões políticas, discussões de time de futebol, e tem gente que concorda que o Pelé é o melhor do, e o outro acha que é o Maradona, ou, da mesma forma, tem gente que acha que, por exemplo, comer ovo tá tudo bem, e que esse tipo de sofrimento animal é passável pelo bem que isso gera pra pessoa, pra sociedade, o que é que seja. Então é muito complexo esses pontos, e eu acho que, é por isso que é legal a gente tá abordando isso no Eu Não Acredito, que é o programa pra gente colocar a pulguinha atrás da orelha, porque o que não falta nesse tema são pulgas pra gente colocar atrás da orelha. Pra gente conseguir...
Contanto que elas queiram estar lá... Tô brincando.
Porque pode ser o sofrimento animal! Até que tipo de animal, né? Porque, por exemplo, tem gente que fala, ah, eu não me importo de maltratar mamíferos, mas eu como coisas que tem cochonila, por exemplo. Ah, eu como bolacha que tem... Bolacha de morango, normalmente, tem cochonilha. Eu descobri isso porque a minha parceira, já vou citar desde agora, eu já devo ter comentado, quem ouve ou não acredita há bastante tempo, sabe que minha parceira é vegetariana. Ou vou lá. E eu admito que antes de eu me relacionar com ela, eu tinha a percepção de que pra mim seria um sacrifício muito grande. Toda vez que eu saía com uma pessoa e a pessoa era vegetariana, eu tinha aquele receio, falar assim, putz, mas o quanto eu vou ter que me adaptar pra essa pessoa estar inclusa na minha, no meu círculo, sabe?
Sim.
Dentro dos meus hábitos. Poxa, a gente, quando sai com alguém, quando a gente gosta de alguém, a gente quer ser acolhedor, né? E ao mesmo tempo, a gente também não quer abrir mão da nossa zona de conforto. Encontrar um equilíbrio disso é complicado. E é complicado não só na alimentação, é complicado em diversos fatores, em fatores socioculturais, é muito difícil tudo. Se relacionar é difícil como um todo, não só afetivamente, mas eu tinha um pouco de receio. E quando eu comecei a me relacionar de fato com minha esposa, eu percebi que eu aprendi muito em relação a isso e vi que não tem esforço nenhum, pelo menos da minha parte como parceiro, óbvio, cada parte respeitando o seu lado, e ao mesmo tempo eu aprendi um monte de coisa, como eu falei da cochonilha, que é um inseto, que é uma praga pra algumas pessoas, pra, sei lá, fazenda de café e tudo mais, mas é um inseto, uhum. E é um inseto utilizado amplamente na indústria alimentícia, e que ela tá presente, sei lá, bolacha wafer de morango.
Mas é pra chegar numa cor.
No pigmento. Ela é utilizada, é um inseto utilizado pra fazer o pigmento. Uhum. Pra galera falar assim, ai, que nojo, eu não como. Sei lá, ver a galera comendo barata, ah, que nojo. Mas come inseto na bolacha wafer, uhum. Né? Então, assim, só quero pontuar que isso acontece. E tem muita gente que fala, poxa, eu não como. A minha esposa, por exemplo, tem essa preocupação de conferir os alimentos antes. Vai lá nos os ingredientes, fala assim, ah não, isso aqui tem coxinha, não vou comer, senão eu não vou comer essa bolacha. Então, existem diversos níveis e diversos níveis de avaliação, até mesmo de encontrar empresas que são a indústria de cosmético, tem uma porrada de indústria de cosmético que não se importa com os cuidados animais, ou que testa com animais. Indústrias de produto de limpeza. Eu comecei a me conscientizar disso, e aí eu comecei a ver como cada ida ao mercado é uma tomada de decisão sociopolítica, sabe? É uma manifestação política quando você enche o carrinho do supermercado. E eu acho legal a gente abordar esse assunto aqui, porque é o nível de complexidade, é óbvio que a gente ao longo da conversa vai aprofundando. Eu, quando entrei nesse universo, eu tomei um choque, viu, Tarsila?
É sim, é chocante. A primeira vez que eu fui no mercado, quando eu falei assim, não, agora eu sou vegana, não entendia nada disso ainda, eu só falava, não quero mais fazer bicho nenhum. Foi tão engraçado, porque eu já era ovo-lacto-vegetariana também, tinha uns 4 anos, assim. E aí, a minha irmã vinha se vegetarianizando há uns 3 meses, assim.
Uhum.
E aí, teve um dia que ela pegou e me mandou um WhatsApp, assim, falando, sou vegana. Eu, oi? Que essa pivota me furou a fila. Porque eu já vim em contato com coisas falando, não, eu tenho que me tornar vegana. Realmente, esse é o caminho, que não sei o quê. Tendo contato com coisas que falavam, olha, se você é vegetariano pelos animais, é melhor, tem um impacto mais forte na qualidade de vida deles. Se você cortar os derivados do que a carne. Um gado de abate sofre muito menos ao longo da vida do que uma vaca leiteira. Enfim, depois eu entro mais nesses detalhes, certo, com vocês. Mas eu, entrando em contato com essas informações, mas eu, ah não, eu já dei um passo muito grande. Ah, mas foram muitas mudanças. Ah, mas eu não quero dar um passo pra frente pra dar 2 pra trás. E, ah, mas eu amo queijo. Eu sou apaixonada por queijo. Ah, eu nunca fui pra França. Quando eu for pra França, eu quero poder comer todos os queijos do mundo. Eu cheguei a falar a atrocidade de falar, quando eu voltar da França, eu viro vegana.
Eu vou maltratar só nada, aquelas, né, vacas. Isso. Só aquelas.
Só aquelas, e aí eu paro.
E aí eu paro, só pra eu ter experiência.
É igual, tipo, eu vou comer só esse bolo gigante, e aí eu começo a dieta, né? E, ou seja, não entendia nada. Eu associava muito a esse negócio da alimentação e tal. E depois que eu fui ver que o negócio era muito enorme, muito mais embaixo e tal. E aí, voltando ao que me motivou, a primeira vez que eu entrei num mercado, em vez de pensar, tipo, caramba, e agora? Não sobrou nada pra mim? Porque realmente, tem no mercado, é isso. É a seção de frutas, legumes e verduras ali, que garantidamente... E olhe lá, né? Porque você não sabe como são as... Aí tem gente que vai pesquisar se a plantação é ok, se não foi plantada em área de desmatamento, se não foi... Se o cacau usado não usou mula pra ser carregado de um lado pro outro, assim. O negócio, como você falou, tem infinitos graus de complexidade.
Tem gente que usa pó de osso pra poder... No processo de plantação, tem... Mas assim, esse já é um nível bem complexo, já.
Nível hard, é. Ser 100% vegano, no sentido de que eu nunca vou explorar animal nenhum, não existe. A gente tá num planeta em que é um ecossistema, em que a gente depende da interação entre milhares de coisas. Se você quiser não influenciar em nada, e aí, inclusive, isso se esbarra com questões sociais, questões econômicas, questões anticapitalistas, questões feministas. Um monte de bandeiras podem se vincular a isso de defender uma certa minoria, que no caso os veganos estão defendendo os animais, não estão defendendo a si próprios. Isso é muito complexo. Então, assim, eu tô falando isso do lugar de uma pessoa de classe média que pode ir ao mercado, que mora em zona urbana. Então, assim, não se aplica a todos os lugares e não é a solução para todos os problemas do mundo. Mas ajuda bastante. Do tipo, a grosso modo, assim, uma pessoa que vive uma atitude, um estilo de vida, entre aspas, denominado vegano, costuma salvar, em média, a vida de 200 animais por ano.
Caramba!
Uma pessoa? 200 animais. Uma pessoa só. Porra. Uma pessoa só. Então, assim, entre não comer queijo, entre não usar roupas de couro, entre procurar produtos que não testam em animal e que não usam produtos de origem animal na composição, entre não comprar bichinhos de estimação, periquito, peixe, papagaio, cachorro, não visitar, sei lá, coisas, atrações de lazer, assim, que envolvam animais, tipo parques aquáticos com baleia e zoológico e tal.
Rodeio.
Rodeios, circos, coisas desse tipo, a gente salva, em média, a vida de 200 animais. Quantos cachorros vocês têm? De quantos cachorros vocês topariam abrir mão por ano pra manter um estilo de vida que, ah, tudo bem, matar animais?
Geralmente, adotamos um comportamento que nos obriga a distorcer nossos pensamentos, abafar nossas emoções e agir contra nossos valores fundamentais. É o que estabelece a atrocidade global que permite a pessoa mais racional chorar de tristeza. E todos os dias podemos escolher não adotar esse comportamento. Só que a gente não percebe que é irracional. Não vemos que é destrutivo e não temos noção que dá para escolher. Como é que algumas das decisões mais frequentes e importantes que tomamos não aparentam ter alternativas? Como a irracionalidade e a destruição de um comportamento generalizado podem ser praticamente invisíveis? Foram essas questões que eu levantei quando iniciei, há quase 20 anos, a minha pesquisa sobre psicologia do consumo de animais. O trecho que ouvimos faz parte da fala de Melanie Joy no TED Talk de 2015. Psicóloga, Melanie começou a questionar sua relação com a carne quando comeu um hambúrguer estragado. Como seria possível para ela, uma amante de cachorros e bichos desde criança, continuar comendo carne? Foi o clique que precisava. Decidiu ser vegana e iniciar uma pesquisa sobre o tema. Melanie já estudava sobre a violência no comportamento humano. A partir de então, direcionou seus estudos na tentativa de compreender, do ponto de vista psicológico, as pessoas que gostam muito de animais, mas que ignoram a crueldade a que eles são submetidos para virarem comida. Na sua tese de doutorado, cunhou o termo carnista para definir, abre aspas, a ideologia que faz com que, todos os dias, nos comportemos de uma maneira que é totalmente contrária ao que gostaríamos, sem nem mesmo percebermos que temos opções, participando do sofrimento de animais. Fecha aspas. A fala de Melanie está presente na entrevista que ela concedeu à BBC News Brasil. Na reportagem sobre seu estudo, ela continua, abre aspas, o carnismo usa mecanismos de defesa que distorcem nossa percepção e nossos sentimentos, nos desconecta da nossa empatia natural pelos bichos, de modo que agimos contra nossos valores morais sem perceber. Não sentimos o nojo, a tristeza que sentiríamos se víssemos o animal ser morto. Um exemplo desse mecanismo é a desindividualização. Vemos bichos criados para serem comidos como se fossem todos iguais e não tivessem qualquer individualidade ou personalidade. Um porco é um porco e os porcos são todos iguais, pensamos. Isso não é verdade. É tão inverdade quanto dizer que cães são todos iguais. Mas se não reconhecermos que eles têm preferências, objetificá-los, vendo-os como coisas, isso tudo torna mais fácil nos distanciarmos do sofrimento deles. É uma ideologia invisível. Você vê o mundo por essa lente. Fecha aspas. É isso. Melanie prova que a sociedade global é regida pelo carnismo e que definitivamente precisamos falar sobre ele.
De entrar no mercado era essa, assim. Eu não entrei e falei, caramba, só tem fruta, legume e verdura pra mim. Eu entrei e falei, caramba, como a gente depende dos animais. Se eu pegar e falar, parou de usar animal agora, o mundo quebra. A gente é muito dependente economicamente dos animais. E aí é por isso que fica tão difícil difundir uma mensagem onde você fala, cara, não vamos abusar tanto assim, porque bate no bolso de muita gente. Não é tão legal assim falar que a Parmalat não pode mais trabalhar. É, não é só a Parmalat, não é só a Sadia, não é só a Queijos Teixeira, não é só... Enfim, você vai vendo, é isso que você falou, tem em tudo. Pode ter no shampoo, pode ter na comida, nos produtos de limpeza, e no chocolatinho, e na balinha, da sete Belo. Gente, aquela bala de iogurte, ela não é vegana não porque ela vai iogurte, porque ela vai cochonilha. Então, assim, é um mundo que você fala, caramba, eu tenho que prestar atenção em tudo.
Se ela não fosse rosa, ela poderia ser
vegana.
Se ela
não fosse rosa, ela poderia ser vegana. E coisas surpreendentes do tipo, Oreo é vegano.
Oreo é vegano, é verdade. Tá de boa. É verdade, né? É verdade. Isso foi
Paçoquita,
uma boa descoberta.
Dadinho.
Dadinho, boa. Oh, pô, é verdade, dadinho é amendoim, né? Pô.
Dadinho é amendoim com gordura hidrogenada, gente. E açúcar.
Isso me traz traz um ponto que é muito bacana. Quando eu comecei a me relacionar com a minha parceira, e obviamente, a partir desse momento, comecei a me relacionar mais e perceber mais pessoas veganas e vegetarianas ao meu lado, né? Eu comecei a perceber que ao longo da minha semana, por mais que, por exemplo, eu consumo carne, eu consumo derivados, e sei lá, eu tenho alguns hábitos que podem ser questionados nesse programa, mas, ao mesmo tempo, eu percebi que a maior parte das minhas refeições são, por exemplo, refeições vegetarianas. Não são veganas, mas são vegetarianas. E eu não sabia disso, eu não tinha consciência disso. Porque você não para e pensa e fala assim, ah, essa refeição é uma refeição vegetariana. Uhum. Parece que você tá indo num restaurante especial pra comer. Mas sei lá, se eu faço um macarrão em casa com um molho ao sugo, se você não colocar queijo, dependendo do macarrão que você tá comendo, já é vegano, não é nem vegetariano, uhum. Tá? Mas eu percebi que várias das refeições ao longo da minha semana são veganas ou vegetarianas naturalmente. Só que a gente não se conscientiza disso.
Você não dá esse olhar, né?
A gente não para e pensa e fala assim, putz, parece que pra quem tá de fora desse universo, que uma pessoa vegetariana tá num outro universo, que, sei lá, só come alface. Eu cheguei a ouvir uma história fantástica. Fantástica porque envolve ao mesmo tempo um carinho e um afeto, e ao mesmo tempo ignorância, ignorância na base da palavra mesmo, de não saber, não ter conhecimento sobre o assunto, de a minha companheira ir na casa de um amigo, e a mãe desse amigo, com todo o carinho do mundo, querendo fazer uma boa refeição pra ela, não sabendo que fazer, fritou um alface, sabe?
Caraca,
velho. Fritou no óleo vegetal ainda, que é de boas. Sei lá, empanou um alface, sabe? Entendeu? É uma coisa meio maluca, porque a gente tem uma visão de que é um estilo de alimentação muito distante do nosso. Mas sei lá, como eu falei, um macarrão com molho vermelho é vegetariano, cara. Se você colocar queijo, se não é vegano. Arroz com legumes, sei lá, um arroz à grega que a gente come aqui. Ou ainda, sei lá, arroz feijão. Arroz feijão é arroz. Arroz, feijão,
batata frita, salada. O PF básico sem o bife é vegano. Então, tipo, é de boa.
Então tem vários... Óbvio, o feijão quando não é feito com bacon, né? Porque tem muito lugar que você descobre que refoga no bacon. E nossa, pra mim foi uma descoberta também.
Aí é nível 2, assim. É.
Mas que a comida que a gente faz em casa, muitas vezes é uma comida vegetariana, é uma comida vegana, mas a gente não se conscientiza disso. Uhum. E a partir do momento que eu tive esse estalo na minha cabeça, pelo menos, foi mais fácil pra mim, pelo menos como parceiro, como companheiro, dentro do espaço do meu lar, pensando nas refeições para o casal, de me adaptar e fazer uma refeição para os dois. É óbvio que às vezes eu, por ainda ser carnívoro, às vezes falo, putz, dessa vez eu vou ter que fazer, ah, que preguiça de fazer dois pratos, um pra mim e um pra ela. E aí eu me esforçava pra, às vezes eu quero muito fazer, sei lá, uma feijoada, que na verdade eu faço feijão gordo, que eu gosto, que é com o feijãozinho com a linguicinha. Mas aí, poxa, aí eu faço um feijão gordo pra mim e um feijão gordo vegano pra ela, com aquelas linguiças, né, de proteína vegetal e tal, que é muito legal, inclusive. E ela gosta da minha receita de feijão gordo vegetariano. Então, poxa, tem algumas adaptações dessas, mas, por exemplo, a lasanha que eu faço em casa é só lasanha vegetariana. E várias coisas que eu percebi que dá pra adaptar, mas teve um processo dessa adaptação. Você hoje, tá, depois de fazer todo esse processo, todo esse caminho, de ter entrado nisso há vários anos, como que você se relaciona com as pessoas que estão, sei lá, entrando dentro disso, ou ainda, quando você se relaciona, de explicar para as pessoas coisas simples como, por exemplo, ah, um arroz feijão é uma refeição vegana, tá de boas, não precisa fritar um alface para mim, assim. Você já viveu alguma idiosincrasia dessa, uma maluquice dessa, de alguém tentando te agradar e esculhambando tudo?
Já, imagina, a minha primeira visita na minha atual sogra foi um negócio assim, ela tinha arroz, feijão, o feijão dela tinha bacon, então, beleza, tem o arroz. Aí tinha salada, ela falou, ah, eu também fiz porco com mandioca. Eu falei, a mandioca tá junto com o porco? Ela, não, tá separado. Eu falei, então coma mandioca. Ela, você pode? Tipo, mandioca. E aí, pra ela, ela não entendia de comer mandioca sem o porco. Tipo, tudo bem. Hoje em dia, ela não só foi pesquisar altas receitas pra fazer pra mim cada vez que eu vou lá.
Que fofa.
Exato, ela aprendeu um monte de coisas. Toda vez serve coisas deliciosas pra mim, assim. E vem se dedicando mais e mostrando. E, tipo, vira e mexe, ela compartilha links comigo de petições falando não aos rodeios e não a cachorros canis irregulares e tal. A gente tem essa troca, assim, que... É... Enfim, é isso. Eu sei o que vai no coração dela e eu sei que ela não é uma pessoa má nem nada. Ninguém é do mal, gente. Não é isso. É realmente que... Vou entrar num assunto agora. Tem uma vegana inspiração, assim, que é uma americana chamada Melanie Joy. Eu me espelho nela, assim, por muitas coisas. Primeiro porque ela fala de tudo isso, assim, da questão de veganismo, de um ponto de vista muito empático, do tipo, é muito fácil um vegano passar por autoritário, por julgador, por falar, tá vendo? Isso aqui eu acho que é errado. Como eu não faço isso, eu sou melhor do que você. E você é mais errado do que eu.
Entendi.
E aí, tem aquele estereótipo de vegano caga-regra. E ela é muito distante disso. É uma pessoa que eu gosto de ouvir falar e que eu acho que é muito acolhedora com qualquer um, veganos ou não. E aí, meio que o primeiro livro dela, assim, uma ideia que rendeu o prêmio de não violência, um prêmio que chama Prêmio Ahimsa, pra ela, foi... Ela estabeleceu a cultura, né, a ideologia do carnismo. Ela falou, porque a gente sabe, a gente ouve falar do veganismo e a gente sabe que é uma ideologia e nunca ninguém fala do oposto, que é o carnismo, que é a ideologia vigente. E por que, que eu falo que é ideologia? Porque não é obrigatório. Você não come carne porque é necessário. Você não come carne porque sem carne você morre. Respirar não é opcional. Você tem que respirar e pronto, senão você morre. Comer carne é opcional. É uma coisa cultural, é uma coisa de gosto, é uma coisa aprendida familiarmente, é uma coisa imposta socialmente, é uma coisa exposta na mídia. Então, por causa disso, a gente às vezes não questiona, a gente não para pra perguntar, mas ela fala assim, é muito legal a gente, por exemplo, vai na casa de um amigo e você come a melhor lasanha do mundo. Você fala, caramba, que delícia essa lasanha, me dá a receita. E aí ela fala, nossa, é muito simples, assim, você usa molho de tomate, você usa essa massa aqui, grano duro.
Nossa.
E pra fazer o molho, você usa 1,5 kg de carne moída. Beleza, tá tudo ok.
Uhum.
E se eu falar que essa carne moída é de Golden Retriever? Como você vai olhar pra essa lasanha agora? Não mudou nada na lasanha, a lasanha mesmo. Você tinha achado uma delícia, mas mudou a sua percepção em relação à lasanha. Então, o que ela fala é que a ideologia vigente do carnismo faz a gente ter uma percepção em relação à comida que maquia coisas muito atrozes que a gente, normalmente, não aceita. Vocês começaram esse programa falando, afirmando pra mim, que não aceitam, que não apoiam, que não incentivam nenhuma forma de sofrimento animal. E, no entanto, como você mata alguém que não quer morrer sem fazer sofrer? Como que você mata um boi sadio sem ele relutar? Não tem como. Então, assim, ligar essas... A gente fala de fazer a conexão, né? Fazer a ligação entre o boizinho feliz no pasto, um momento atroz de violência e morte. E o que vai parar no nosso prato é o que faz eu falar, pode ser gostoso o que for, não paga a pena, não vale. Então, beleza. Já que não é necessário, já que não é vital, já que eu não vou morrer se eu não comer, eu posso evitar. O que dá pra fazer? Bom, aí eu vou me virar. Aí eu vou ver o que eu tenho que fazer na minha dieta pra me manter saudável. Aí eu vou ver como eu vou manter hábitos saudáveis de outros jeitos. Aí eu vou ver o que eu posso substituir, por exemplo, pra usar pra... Sei lá, eu faço um trabalho manual que é muito, muito extenuante na mão. Eu não posso usar mais couro, eu tenho que usar uma coisa forte. Não pode ser nada que também cague muito com o ambiente do outro lado. Porque, sei lá, o couro ecológico, entre aspas, né? Que não é de origem animal. Putz, ele gasta um monte de petróleo para ser feito e depois demora 1 milhão de anos para ser decomposto, então isso não é alternativa. E aí a gente começa a parar para pensar, porque geralmente comer e agir e viver em vários casos é uma coisa automática. A gente vai fazendo e a gente vai, sei lá, pela questão de afetividade, pela questão social, por estar incluso num grupo. Quando a gente começa a parar para pensar, você fala, ai, agora vai dar trabalho um pouco, né? Era um negócio que eu fazia no automático, eu vou ter que parar para pensar. Mas é isso, você ganha um pouquinho de consciência, você fez um link ali. E aí, é aquilo que eu falei, não dá pra desconscientizar, né? Não dá pra voltar atrás. E aí a gente começa a cavar, e é o buraco do coelho da Alice. E aí você fala, eu não quero dar... É dinheiro que sustenta isso. É grana que faz essa coisa se edificar desse jeito. Como que você vende pra crianças que o boizinho feliz no pasto é uma coisa legal? E come a carninha, filho. Como que você perpetua isso? Pai nenhum, mãe nenhuma acha legal. Fala, vamos agora ver um vídeo de como funciona um abatedouro. Pera aqui, eu vou te levar pra ver como funciona um abatedouro de porquinho. Olha o porquinho baby, fofo, feliz. A gente não faz isso, porque é horripilante. Quer ver um filme de terror? Não vai ver It, não vai ver Jogos Mortais. Pega Terráqueos, vai assistir Dominion, tipo, é horripilante, é muito mais terrível do que qualquer filme de terror. E a gente quer esconder isso, né? E então, a partir do momento que eu vi isso, eu falei, bom, eu não quero mais fazer isso. Você tinha me perguntado do convívio, né, com as pessoas. É uma balança, cara. Tem dia que é tranquilo e que eu, sei lá, vou à casa de alguém que tá fazendo um churrasco, eu respiro fundo, não olho pra grelha que tem pedacinhos de bichinhos mortos em cima da grelha, ponho a minha batata no alumínio, ponho minha berinjela lá na grelha e fico feliz. Tem dia que isso me dói no coração. Ver gente bacana, inteligente, bem informada, que sabe de tudo, que tem acesso à informação, que tem acesso ao Google e tal, que sabe, por exemplo, que emissões de gás metano são muito piores do que emissão de carro, e aí, mesmo assim, a pessoa tá escolhendo andar de bicicleta em vez de andar de carro para proteger o meio ambiente. E a gente fala, cara, de verdade, assim, você sabia que você economizar 300 gramas de carne por dia é o equivalente a andar 100 quilômetros de carro em emissões de gases, assim? Eu não sei esses dados todos de cabeça, tá? Mas é um lance, assim, um dia que você passa sem consumir... A Sociedade Vegetariana Brasileira tem isso bonitinho. Eu acho que são 20 gramas de ovo, que é menos que um ovo, 300 gramas de carne e mais 400 ml de leites, laticínios e derivados. Isso é equivalente a 100 quilômetros de carros rodados, mais 20 banhos de 15 minutos cada um, mais não sei quantas florestas poupadas, assim. E é um negócio que você fala, eita, tô me matando de tomar banho de 5 minutos e se eu deixar de comer um bife é igual a 20 banhos. Então, assim, isso é legal porque traz uma outra coisa, assim. Eu, Tarsila, falei, isso acho imoral, não vou mais fazer. Mas é muito bacana você pensar em que não existe a polícia vegana, que você não precisa ser 100% vegano se a questão dos animais não te contempla. Mas que se por um acaso o impacto que a exploração dos animais causa em outras coisas, por exemplo, no meio ambiente, por exemplo, na nossa própria saúde, você pode falar, vou ser 50% vegano? Vou ser 70% vegano, seja o mais vegano que você puder, e você já tá fazendo muita coisa, porque não é a Tarsila que não tá mais lá indo matar uma vaquinha, matar um porquinho, matar uma galinha. A Tarsila contou pro mercado que essa demanda tá diminuindo, então por causa disso o cara ficou com mais coisa acumulada lá na prateleira, aquilo vendeu menos. Ou então a Tarsila tá contando que, olha, tem procura mais por açaí, pela linguicinha de proteína vegetal e tal. É tudo grana que rege, né? Por que a Seara tá fazendo a linha incrível vegetal e ainda tem um rebanho gigantesco de vacas aí, né? Assim, não é porque eles são legais e bonitinhos e super empáticos com os bichinhos, é porque é grana. Cara.
É negócio.
É negócio, é número. Então, assim, meu impacto é em número, mas a minha consciência, pessoalmente, eu, Tarsila, classe média, branca, mulher, vivendo em zona urbana, não sei o quê, pode escolher não consumir nada disso. Então, eu escolho fazer isso. O que vocês podem fazer, já que isso é uma coisa que também não tá dentro do que vocês consideram que é legal? Ah, eu posso reduzir X, eu posso reduzir Y. É o que te faz feliz. Não é difícil ser vegano. Difícil é não ser. Pra mim, porque eu não concordo com essas coisas. Se é difícil ser vegano, não seja. Faz o que você pode. Mas faz o que você pode. Em vez de tipo, ah, já que ser vegano é meio difícil, esse termo é meio chato, as pessoas apontam o dedo pra quem é vegano, tipo, ninguém gosta de conversar com vegano, ter vegano na mesa, não sei se eu convido com vegano pra jantar. Não fala que você é vegano, mas age como vegano. Seja o mais vegano que você puder. Já ajuda tanto.
Sabia que o Messi e o Lewis Hamilton são veganos? São! E para quem acha que carne é fundamental para atletas de alta performance no esporte, possivelmente se surpreenda ainda mais ao saber que tem muito atleta olímpico vegano.
O lendário Carl Lewis, por exemplo, dono de 9 ouros e 1 prata nos Jogos Olímpicos, adotou a dieta quando tinha 29 anos e já era uma estrela consolidada. Depois da decisão, ele subiu mais 3 vezes ao pódio, 2 no salto em distância e 1 vez no revezamento 4 por 100 metros nos Jogos Olímpicos de Barcelona. Carl Lewis diz que a dieta vegana foi a responsável por manter a forma física ideal para que ele conquistasse as medalhas. Além do Carl, tem jogadores de basquete, nadadores olímpicos, patinadores artísticos, todo mundo vegano. No tênis, por exemplo, as irmãs Serena e Venus Williams também não comem nada de origem animal há uns bons anos. Venus se tornou vegana em 2011, quando foi diagnosticada com uma doença autoimune chamada Síndrome de Sjögren. Serena, sua irmã mais nova, seguiu seus passos. Juntas, as irmãs tenistas veganas foram tricampeãs olímpicas em duplas. No ano em que tomou a decisão de abolir o consumo de alimentos de origem animal, Serena se tornou a maior vencedora de Grand Slams da era aberta. Ela conquistou seu 23º título no Australian Open de 2017, contra a irmã, inclusive. Entre os atletas brasileiros, Macri, a fada vegana, tem destaque. A levantadora da seleção brasileira de vôlei feminino ganhou esse apelido por ser uma ativista na defesa dos animais. Medalha de prata nos Jogos de Tóquio, Macri já foi eleita a melhor levantadora do mundo. Em declaração ao jornal Globo, Macri conta que desde que se tornou vegana, seu desempenho melhorou muito. Sua recuperação muscular também. Ela também relata diminuição da fadiga, dores e lesões. Quanto ao bem-estar, Macri diz que ser vegana trouxe mais calma e equilíbrio. É isso! Os atletas olímpicos veganos provam que dá para levar o corpo ao seu potencial máximo, sem a necessidade de alimentos de origem animal. Aliás, justamente o fato de serem veganos foi decisivo para que eles subissem nos lugares mais altos do pódio.
Priscila, querendo fazer aqui o advogado do diabo, né, tentando entender o máximo de lado, né, pra entender o que leva as pessoas de fato a querendo comer carne, tem alguma forma, você enxerga alguma forma de se comer carne sem ser com esse sofrimento? Porque, sei lá, por exemplo, eu entendo que a gente criar animais dentro de um espaço minúsculo e todos ali juntos e tal, você tá criando uma vida ali simplesmente pra abatê-la, né? Mas se eu, por exemplo, sei lá, eu tenho ali minha chácara, minha fazenda, tenho meu pomar, planto lá os meus vegetais e saio pra caçar um animal, isso não tá dentro de um ciclo natural da nossa organização como animais dentro desse planeta,
aí,
sabe?
Isso é realmente advogado do diabo.
É, isso não faz parte de um ciclo natural, sabe? De um animal comer o outro e nós como animais aqui dentro do planeta Terra comermos outro animal também, não é? Não faz parte de um ciclo natural?
É muito bacana a gente pegar e se colocar no ciclo natural da coisa quando a gente quer justificar esse comportamento. Mas a gente nunca pega e se compara ao leão comendo a própria prole quando o bichinho não nasceu bom. Ou a um cachorro cheirando a bunda do outro quando quer conhecer uma pessoa nova. Então, assim, essa coisa de ser natural, eu acho que se aplica se a gente viver num contexto assim. Você vive nesse contexto de subsistência, de uma comunidade que não tem troca com mais ninguém, que não tem consumo de combustíveis fósseis e carros e capitalismo e tal. A gente hoje é caçador de prateleira. Ninguém aqui caça. A gente vai até o mercado, pega a bandejinha da carne já cortada, do boi que você não matou, nem tirou o couro, nem despedaçou e vai e cozinha. Tem gente que até, tem alguns veganos, eu não gosto muito de falar isso porque acho que é meio agressivo, assim. Mas tem vegano que fala que... Você falou, Tato, ah, eu sou... Tem gente que é mais carnívoro. Você não é carnívoro, você é carniceiro. Carnívoro enfia a boca no animal vivo, com sangue quente ainda, jorrando quando ele morde, e come com tripe tudo, com cocô dentro da tripa. Isso é carnívoro. A gente come a carne muito tempo depois dela ter sido abatida, a gente precisa resfriar, tem lugar até que coloca corante pra carne parecer vermelha ainda. Então, eu não acho acho que nada no consumo como a gente faz agora tá incluído no consumo natural. Se um dia a gente cair na ilha deserta, ah, e se você cair na ilha deserta, você comeria um bicho e não sei o quê? Eu não tô na ilha deserta. Se algum dia eu cair na ilha deserta, eu vejo o que, que eu faço. Meu contexto, a minha vida agora é essa. De novo, mulher, classe média, vida urbana, é assim que tá disponível pra mim. Ah, e se eu for lá pro Nordeste, lá pro sertão, onde não tem tanta disponibilidade, lá eu vou ver o que, que eu faço. A gente tem muito mais gente agora vivendo em zona urbana e nessas condições, e gente rica e gente pobre, e hoje a gente tá nesse contexto absurdo de ter gente tendo que comprar osso na fila do açougue. Tarsila, você é contra quem come comprar osso? Eu sou contra quem passe fome, eu sou contra quem faça pessoas chegarem a esse nível. Então, de novo, o veganismo não é a solução para todas as coisas, mas eu sou contra qualquer forma de abuso, contra qualquer forma de exploração, inclusive coisas que a gente faz com o capitalismo hoje em dia, né? Mas, ah, nesse contexto, ah, tenho minha galinhazinha lá e não sei o quê. De novo, minha opinião e mais a opinião de outras pessoas que se auto-intitulam veganos, assim. Enquanto você tá chamando de minha galinha, minha vaquinha, que vai dar o leitinho, não sei o quê, você tá vendo ela como uma propriedade. Parte de um dos princípios do veganismo é a gente tentar eliminar o especismo, a falsa ideia de que a gente é uma espécie superior e que por isso domina e possui as outras. Então, da mesma maneira como o homem branco achava que dominava o homem negro muitos tempos atrás e negociava e vendia vidas negras, eu sonho com um dia em que a gente não precise mais negociar vidas animais e tratá-las como códigos de barras, porque bicho não é produto. E é muito louco que a gente enxerga muito fácil isso com animais de estimação, e a gente cria esse vínculo muito fácil. E aí a gente tem tudo isso baseado, claro, no carisma, na empatia, no vínculo. Mas tem uma série de pessoas que criam vínculo com porcos. Tem vídeos muito fofos de gente brincando de bola com vaca, assim, uma vaca, meia tonelada, brincando de caçar bolinha, assim, ela vai e pula e sobe, assim, e devolve a bolinha com o nariz, assim. Então, essa criação do vínculo nosso é seletiva, porque a gente não vive isso, né? A gente nem não tá lá na fazenda e tal. E também muitas pessoas que estão nessa vida de fazenda, na vida de agricultura, de agropecuária, assim, estão sempre imersas na cultura de que, tipo, aquilo lá é um produto, né? Aquilo lá é minha fonte de sustento, são minhas cabeças de gado, tal, é minha fonte de renda, assim. Então, eu entendo que cutuca não só cutuca o bolso de gente grande, cutuca o bolso de gente pequena também. O Brasil é um país de vários produtores familiares e tal, produções essas associadas, tem produção de queijo, né, produção de ovos de pequenos criadores e tal, mas eu acho que ainda, enquanto a gente considera um animal um produto ou uma coisa que você vai comprar essa galinha, né, você vai comprar esse porquinho, como que ela chegou até ali, né, não tá livre no pasto, você vai pegar, eu vou te dar comida e abrigo aqui, né, hoje em dia a gente só tem essa classe de animais porque a gente reproduz eles, só tem tantos assim porque a gente reproduz, a gente põe pra eles nascerem, né.
É, e é muito complicado porque se for parar, né, para analisar o nosso histórico como humanidade, a gente só se desenvolveu da forma como a gente se desenvolveu porque a gente criou esse estilo de vida, né? De criar o animal cercado para alimentação.
A gente domesticou, né? A gente, de certa forma, também a gente se tornou responsável por várias espécies que a gente adaptou às nossas necessidades, né? Os grandes mamíferos que a gente tem, os porcos, as vacas, que a gente hoje tem o hábito de tá dentro do nosso ciclo da alimentação e tudo mais, é porque tem toda uma faixa que vai da Europa até a Ásia, toda a Eurásia ali, uma faixa inteira que esses animais se adaptaram e todo o sistema de domesticação foi desenvolvido porque o animal eles estavam adaptados àquele clima, àquela região, e aí foram levados pro mundo inteiro depois de serem domesticados. É por isso que, sei lá, a gente não tem animais domesticados com origem africana, ou são mais raros, assim como a gente não tem de origem americana, tirando pouquíssimas exceções, como, sei lá, carne de avestruz ou algo do gênero, mas ainda assim é uma minoria da minoria da minoria. Os cavalos, as vacas, os porcos, tem tudo uma questão de como a sociedade ocidental se desenvolveu e a nossa estrutura social se desenvolveu com essa relação. E por mais que é vendido como uma relação de troca, na verdade, ela é uma relação bem abusiva, né? É muito complexo, é uma questão muito profunda.
É, com certeza.
É. Eu tava lendo um trechinho, tava dando uma estudada, assim, dados, antes de chegar aqui pra não falar besteira e tal. E, por acaso, eu folhei uma página aqui de um outro vegano que vou até mostrar pra vocês aqui. O nome dele é Tobias Linnert, é um belga. E aí ele tem esse livro aqui, Como Criar um Mundo Vegano. Ele tem um outro livro que também chama o Vegano Estrategista e tal. Tem umas coisas inteligentes, assim, no sentido de... Tá bom, eu sozinho não faço a diferença, como eu faço pra isso se espalhar pra mais gente, então, né? Já que a gente quer que tenha um impacto mais global. Enfim, e aí ele menciona isso de eu pegar, por exemplo, um toureiro e um açougueiro. Os dois ganham a vida matando bois. Mas, no entanto, a profissão do toureiro é muito mais rechaçada e muito mais fácil de você criticar e condenar do que a posição do açougueiro. Primeiro que a posição do açougueiro tá vinculada a uma coisa de, ah, ele tá trazendo comida pra gente e tal. Segundo que a posição do açougueiro não é feita num palco, não é aplaudida. Ela é feita escondida. E terceiro, o toureiro, ele tá lá, isolado, na Espanha, naquele lugar, é regional e tal. O açougueiro tem em todo lugar e o açougueiro a gente usa, né? A gente se identifica com ele. Então é muito mais difícil eu criticar e condenar uma coisa que eu tô envolvido. A gente não quer apontar dedos pra gente. É horrível se sentir julgados. A primeira coisa que a gente faz quando se sente atacado é querer defender, em vez de querer se questionar. Por isso que o mundo tá assim. A gente, com discussões políticas, todo mundo brigando um com o outro, em vez de parar e... Será que o outro tem razão? Será que eu posso ouvir o outro? Isso que eu acho que é uma coisa bacana no veganismo, que é a gente parar e tirar um pouco o ponto de vista da gente e colocar o ponto de vista fora. Será que é legal fazer isso com os bichos? Não é por mim que eu tô fazendo isso. Minha vida não fica mais fácil sendo vegana. Mas é porque a vida de alguém tá muito difícil. Ai, é tão difícil não comer carne. Porra, mais difícil ainda é você pensar que tem uma vaca lá que poderia viver 20 anos, ela vai viver 4, porque ficaram engravidando ela ano após ano, a cada ciclo fértil dela, pra ela ter outro bezerro, pra ela poder dar leite, pra alguém tirar leite dela, e aí uma vaca que ficou grávida tantas vezes assim, não vive tanto tempo, depois quando ela não consegue mais se aguentar em cima do próprio pé, ela vira hambúrguer. É simples assim. Minha vida é difícil? Minha vida é fácil.
Trecho do documentário alemão Live and Let Live, Viva e Deixe Viver, na tradução, Jan e Karin contam a história da família. O casal, que por 10 anos abateu animais para viver, decidiu mudar de vida. Depois de muita reflexão, a família se tornou vegana e transformou a fazenda num santuário de vacas. Vacas, porcos, patos, galinhas convivem juntos com cachorros e gatos, soltos no quintal. Karin rememora histórias como a vaca que eles resgataram com um imenso buraco no abdômen. Seus antigos donos usavam a abertura para testar alimentos de alto desempenho. Ela também lembra com carinho do caso de uma vaca que conseguiu fugir do sítio de um vizinho antes de ser morta. Assim que a encontraram, perceberam que ela estava grávida. Ela tinha escapado para tentar salvar seu bebê. Karin conta como mudou a relação com as vacas. Abre aspas. Antes eu negava gostar delas. Não tinha outra forma. Eu queria, mas eu tinha que sobreviver. E agora elas são mais minhas camaradas. Você tá feliz? Você fala pra elas. Falo com uma vaca, ou com um porco, ou com um gato, ou com um cão. Não vejo nenhuma diferença. Todos têm qualidades. Eu falo com eles e eles ficam felizes quando eu falo com eles. Eles me dizem algo. É mesmo uma boa forma de vivermos juntos. Fecha aspas. O documentário é tocante e está disponível no YouTube com legenda em português. Uma boa dica para quem quer saber mais sobre o tema de maneira leve, mas nem por isso menos reflexiva. Afinal, às vezes tudo que a gente precisa para entender o veganismo é ver um porquinho que conseguiu escapar do abate sorrindo para a câmera.
Ok, sobrevivemos e chegamos ao último bloco do Eu Não Acredito sobre veganismo.
Sim.
Vamos respirar fundo, vamos nos preparar. E aí eu quero pedir um bate-papo pra esse bloco mais ameno. Porque eu acho que tem muita gente que vai ouvir o episódio e vai falar: putz, tá certo, é isso, eu consigo gerar tais e tais transformações. Eu consigo fazer e pode entrar de cabeça, transformar sua alimentação, pelo menos e ser vegetariano e mudar muitas coisas. Mas eu acho que que a gente pode pensar num processo mais ameno. Falar, ok, vamos pensar num primeiro passo, tranquilinho, primeiro passo de boinhas. Pra você que tá ouvindo, falar, putz, eu não quero abrir mão de nada. Eu não quero sair da minha zona de conforto. Eu tô ouvindo podcast pra relaxar um pouco e você tá piorando meu dia. Então, quero perguntar. Então, calma, tá tudo bem. Eu quero fazer uma proposta aqui. Eu quero levantar uma ideia. E aí, eu quero pedir a ajuda da Tarsila pra ela me ajudar a construir um caminho legal, tá? Vou falar pela minha perspectiva. Primeira minha perspectiva.
Tô com medo.
A gente só fala da nossa perspectiva, tá?
É, eu sei.
Não
eu
tem
sei.
Como falar de outro jeito.
Eu sei, mas é um jeito gentil de apresentar isso. Porque senão parece que eu sou dono da verdade. Não, eu tô falando da minha perspectiva. Só tô reforçando que eu acho que um primeiro passo super simples, super de boas, assim, não vai onerar nada. Não vai mexer no teu conforto, no teu bolso. Não vai mexer em nada da tua vida. A não ser você se informar um pouquinho mais. Ao ir no mercado, quando você for fazer a sua próxima compra, ao invés de você comprar um detergente que você está acostumado, só ter certeza que aquele detergente, aquela empresa que faz aquele detergente, não testa em animal. É o tipo de coisa que eu fiz pra mim. Todos os produtos de limpeza de casa eu compro de empresas que são mais bacanudas.
Tá, mas como que eu sei isso?
Existem toda uma porrada de sites que te ajudam a se informar em relação a isso. E tem, inclusive, empresas grandes. A gente não tem consciência, mas tem empresas grandes que não testam animal ou não usam animais no seu processo.
E que não é a marca que fala, tipo, ah, super biodegradável, super natureza e não sei o que custa 5 vezes mais.
É
marca normal, povão, que você encontra em qualquer supermercado normal.
Eu não vou falar nomes, óbvio, porque ninguém tá me pagando por isso. E talvez porque eu não quero falar besteira. Porque eu posso estar falando, às vezes tem 3 grandes marcas que fazem isso e eu não vou falar só uma porque aí...
Tá sendo injusto.
Eu vou estar sendo injusto. É mais fácil deixar uma referência e falar, putz, olha só que legal. E, putz, todos os produtos pra casa. É uma coisa simples, você vai tomar essa decisão. Uma vez por ano você pode entrar lá no sitezinho e olhar. E é uma atitude tão simples que vai ocupar 10 minutos do seu dia, um dia, uma vez por ano, e você vai reduzir muito o seu impacto.
Tá, tem algum site, algum local que os veganos usam como base pra, de repente, procurar ou indicações do tipo, que aí já facilita ainda mais.
Olha, até isso tem uma gama, assim, porque tem alguns, sim, você pode procurar e tem gente que faz isso individualmente, tem canais grandes, tem a própria Sociedade Vegetariana Brasileira e tal, que agora lançou um negócio de ter o selinho vegano, assim, então tem alguns, vários produtos que passam pelo crivo deles. Tem o portal Vista-se, do Fábio Chaves. Vira e mexe, ele traz produtos e de alimentícios ou não, assim, que é bacana de consultar. Tenho amigos veganos que são um pouco mais raiz, assim, e que não gostam muito dessas duas referências que eu citei, porque eles são, vamos dizer, liberais, assim, eles são capitalistões, assim. Então, sim, mesmo que a empresa, por exemplo, a empresa, no geral, faz teste em animal, mas para esse produto ela não fez teste em animal, então tá de boa. Tem vegano que não é assim, que não aceita isso. Que tudo bem. E fala, não, dane-se, eu só vou comprar Dona Zaira, que faz aqui do meu lado, que ela faz no quintal dela, só com produto que ela colheu do quintal e que ela não explorou ninguém, que não sei o quê. Eu acho que tem uma causa válida aí. Eu só acho que fica um pouco mais difícil da gente ter um alcance global e abrangente quando a gente não se alia aos grandes, sabe? No sentido de deixar isso mais disponível e mais acessível pra todo mundo. Acho que às vezes dificulta. Falar, compra só do orgânico local, não sei o que, se você puder comprar do orgânico local, não sei o que, ótimo.
Ótimo,
minha mensagem não é pra você.
Sim.
Mas nesse aspecto aí que você tá falando, tem uma série de, inclusive, perfis no Instagram assim, que comparam, falam, ó, não compre dessa marca, compre dessa aqui, e que tem um monte, assim, é só digitar conteúdo vegano na internet que você vai receber um monte de informação, mas de verdade eu sugiro começar pelos documentários clássicos, assim. Tem uma série deles disponíveis no Netflix. Os que não estão disponíveis no Netflix são fáceis de a gente achar no YouTube, assim. Vários conversas. Ai, eu vou fazer um jabá aqui, gente.
Faça! Você não falou seu Instagram, você não falou nada, é.
Ai, meu Instagram tá mó as vespas, assim. Tá mó largado as moscas. Pois é, @talcoelho, mas tá meio fraco. Tem que investir. Mas o jabá que eu vou fazer... Bom, vocês sabem que eu sou artista de voz, sou locutora aqui do canal em várias coisas e tal. E eu, junto com outros dubladores veganos, fundamos um canal que chama Fala Vegan. Oh. Porque a gente falou, bom, somos dubladores, como a gente pode ajudar a causa vegana? Vamos dar voz pra vídeo gringo. Tem um monte de vídeo gringo explicando um monte de coisa e não tem tanto conteúdo assim em português.
Que legal!
Então, nosso canal tá com bastante gente. Faz tempo que a gente não posta nada, mas o canal existe, a gente só tá meio que empenhado em várias outras coisas e, de fato, a gente já tem um acervo bem grande, assim. É starter guide pra qualquer pessoa que queira se informar mais da causa, assim. E conteúdo em português.
Ah, então vocês pegam um conteúdo gringo e localizam ele aqui pro
português. E localizamos ele em português.
Sensacional, sensacional, muito bom.
O link tá aqui embaixo no post, fica super fácil, só clicar, já ir lá direto pra você se conscientizar um pouquinho mais, sem sofrimento, em português.
Isso aí. Mas aí, recomendo também os documentários, o Terráqueos e o Dominion, que são documentários mais fortes, assim,
eu não tenho coragem. Mostram... Sou honesto com você, eu não tenho coragem.
Ah, mas agora eu vou te perguntar, você não enxergar faz alguma diferença em acontecer?
Ah, por que não,
você paga
não faz.
E não enxerga?
Não faz diferença, tá? Não faz diferença, mas eu vou ser honesto com você, porque eu me sinto íntimo o suficiente pra ser verdadeiro com você. E a minha verdade interna é, eu já tenho problema e sofrimento demais dentro do meu coração. Eu não quero ver mais sofrimento. Pra você ter uma noção, o meu tempo livre, eu assisto só desenho infantil e assisto conteúdo de fantasia, porque a realidade
pra
é dura
um
e cruel demais. Sei lá, dois anos atrás,
razão.
Eu acho que eu toparia. Nesse exato instante que a gente tá gravando, 2021 pra 2022, pós-semi-pandêmico, porque a gente ainda tá no momento de pandemia, governo Bolsonaro, crise com Paulo Guedes, com offshore, sabe? Assim, eu realmente não consigo assistir um documentário desse. O que eu consigo fazer? Eu consigo me predispor e falar, vou fazer 3 refeições vegetarianas na semana.
Tá lindo.
Vou, ao invés de comer, colocar um bife nesse prato, eu vou fazer um macarrão ao molho sugo e jogar um queijinho, sabe? Putz, não é vegano? Não, mas é vegetariano. Olha só que bacana. Pra quem tava, ao invés de ser a bolonhesa, é o sugo. E eu descobri pratos fantásticos. Eu descobri, por exemplo, que eu sou apaixonado por molho pesto. Eu sou apaixonado por molho pesto. O manjericão não sofre. Tá lá feliz. Eu colho o manjericão, lavo o manjericão, bato o manjericão. Manjericão faz parte do meu molho ali e eu não tratei mal nenhum animalzinho naquela refeição. Então, algumas refeições. E eu percebi que, por exemplo, colocando na minha meta, se você não colocar isso racionalmente e só marcar toda semana quantas refeições vegetarianas está fazendo, eu aposto em muita gente que tá ouvindo o podcast hoje que vai falar: nossa, eu fiz 4 refeições vegetarianas essa semana, nem percebi. Será que consigo fazer 5 semana que vem? Eu acho que aí dá. Eu não acho que uma questão é mais fácil fazer isso do que se colocar o estigma. Quando eu discuto com a minha companheira, por exemplo, e ela às vezes faz assim: ah, você não vai virar vegetariano, não? Eu falo assim: ah, eu não vou virar vegetariano. Eu posso fazer todas as refeições vegetarianas com você. E tá tudo bem. Eu não me importo de dar mais passos, mas eu ainda não cheguei num momento e falo assim: ah, então eu sou vegetariano, sabe?
É porque você tá levantando, aí a partir disso você tem uma responsabilidade, porque você tá levantando uma bandeira.
É uma responsabilidade
comigo.
Você
tem uma identificação com um rótulo, né? Você tem que honrar aquele rótulo, e aí se você quiser não mais se comprometer com aquele rótulo, você vai ter que prestar satisfação pra alguém.
Então...
E é por isso que eu acho bacana esse lance da Melanie falar assim: olha, seja o mais vegano que você puder. Você não precisa anunciar pra ninguém. Faz o seu e tá ótimo, tá lindo. E se é o mais vegano que você pode ser, seja. Só não deixe de ser, porque então já que eu sou carnivorão, então tem que ter carne em toda a refeição. Não tem. Faz o máximo que der. É isso, tá lindo. Eu queria só falar os outros 3, porque são mais legais.
Ah,
esses,
tá bom.
Esses documentários é tipo hardcore, é o que eu falei, é filme de terror.
Sim.
Se você tiver estômago pra isso, faça isso. Mas o Cowspiracy, What the Health e o Seaspiracy, que foi lançado há pouco tempo, são documentários excelentes, assim, e que partem de um ponto de vista um pouco mais egoísta. Do tipo, é difícil ver o outro sofrer, mas quando a gente sabe que a gente tá infringindo coisas em nós mesmos, às vezes dá um alerta, assim. O primeiro deles passa pela questão ambiental, de como a gente tá exatamente destruindo o planeta, e tem muito que se pode fazer com poucas mudanças em hábito, que não envolve comprar o carro elétrico, que não envolve ir morar numa oca, numa aldeia autossustentável. O outro é o Water Health, que envolve o quanto que a gente prejudica a nossa própria saúde consumindo produtos de origem animal, e que isso é absolutamente velado e maquiado e escondido de todas as maneiras possíveis. E a parte de todo o nosso consumo e exploração da vida marinha. São três documentários excelentes, assim, e que não falam sobre o que você vai comer. Falam só sobre o que está sendo feito e ninguém te conta. Que vai atrás do que você falou, de se conscientizar um pouco. É isso. Buscar um pouquinho de informação.
Esses três eu vou colocar na minha lista, mas é o ano que vem. Tá? Sou honesto. Eu não vou mentir. A proposta que eu ia fazer, na verdade, e eu quero saber se você concorda comigo, é uma percepção que eu tenho. E muito do processo que eu tô trazendo aqui, da minha percepção, é por conta de um processo empático que eu tenho com a minha companheira. De ver as dores do lado dela e de entender nessa troca como que é a vivência do lado dela. E aí eu gostaria de trazer pra pessoa que tá aqui ouvindo a gente falar assim, putz, eu não vou deixar de comer carne. Coisas que não pesam nada nesse caminho. Putz, abre mão de algumas refeições. Se ainda assim for difícil pra você, tem uma outra coisa que eu acho que pode ajudar muito. E você vai ter um gesto mínimo, que é se informar um pouquinho. E aí quando alguém, sei lá, for na tua casa e essa pessoa for vegetariana ou for vegana, você só entender como você pode acolher essa pessoa. Se você trabalha num restaurante, se você trabalha, sei lá, num hotel, você se informar e saber como acolher uma pessoa que é vegetariana ou é vegana. Por que que eu falo isso? Porque fica muito mais fácil pra pessoa que tomou a decisão, se nos lugares que ela frequenta, ela se sente acolhida ao entrar e receber uma pessoa bem informada. Ao contrário, chega e fala assim, putz, eu queria uma coisa sem carne. Ah, tá bom, tem esse negócio de queijo e presunto. Pô, mas tem carne. Não, não tem carne, tem presunto. Carne é carne, presunto é presunto. Sabe, eu já ouvi isso.
Esse daqui é de atum.
Esse aqui é de atum, sabe? E isso é muito normal de acontecer. E às vezes a gente só de se informar. E putz, eu percebo que quando eu recebo amigos vegetarianos, eu recebo amigos veganos, e falo, não, olha só, isso aqui é uma boa opção, fica tranquila, essa opção aqui é vegana ou essa opção aqui é vegetariana, a pessoa se sente mais acolhida, mais querida, mais conectada, e eu facilito a vida dessa pessoa. Olha só que legal. Óbvio que, sei lá, eu tenho cuidado, quando eu vou fazer um churrasco em casa, de separar o espaço para que não tenha contato a carne com o churrasco vegetariano ali, ou vegano. Tem gente que se importa, tem gente que não se importa, mas é o tipo de cuidado que eu tomo pra minha vida. Assim como eu tenho panelas para fazer comida vegetariana e panelas para fazer comida com carne em casa. Mas é porque é um acordo que eu fechei com a minha companheira para que ela se sentisse à vontade e as pessoas vegetarianas à minha volta também. Então, eu acho que são coisas que são gestos mínimos. Você não precisa fazer no nível que eu faço, mas você pode fazer gestos mínimos que já facilita, pelo menos para que as pessoas que tomaram essa decisão se sentirem mais acolhidas. O que você acha?
Concordo 100% com você e acho que isso vai numa questão também de... que vai mais fundo do que só, veganos e carnistas, assim. A gente tá falando de pessoas que têm pontos de vista diferentes. Como eu acolho uma pessoa que tem um ponto de vista diferente do meu?
Isso
sendo
aí.
Empático. É importante pessoas que estão inseridas na ideologia carnista falarem, tá bom, eu tenho que acolher essa pessoa, ela é, por exemplo, minoria, nem sempre ela se sente acolhida, nem sempre tem produtos disponíveis pra ela, pras coisas que ela acredita. E o vegetariano, o vegano, enfim, a pessoa que escolheu não consumir determinados produtos, apesar de estar absolutamente ofendido e, tipo, tá em contato com todo o sofrimento, assim, existe uma raiva, né? Tem esse negócio do vegano ter uma mágoa embutida, assim, do tipo, porque aquilo é fruto de sofrimento, sabe? A gente precisa, às vezes, sublimar um pouco do porquê a gente tá fazendo isso pra manter o convívio social saudável. Porque a gente ainda vive em sociedade e ninguém vai converter todo mundo em vegano apontando o dedo na cara dos outros e chamando todo mundo de assassino, estuprador de vaca. Não é assim. Então, realmente, assim, é uma questão de a gente conseguir baixar a guarda e olhar pelo lado do outro de um jeito humano, né? Eu quero olhar um pouco melhor seu ponto de vista. Por que que eu tenho que respeitar vocês? Independente de qualquer coisa, porque apesar de tato, você comer carne, amar seu churrasco, você tem uma companheira vegetariana e você faz dos mundos e fundos pra acolhê-la e pra me acolher todas as vezes que eu estive aí e tenho que enxergar que você tá fazendo o seu melhor. Eu tenho que enxergar que minha tia, que virou e falou assim, meu tio virou e falou, não, acho que esse negócio de ser vegetariano vegano, e vegano é moda, isso não ajuda em nada. Mas ele vai lá, ele separa o lixo dele, ele tem uma hortinha em casa, ele tá, enfim, investindo em coisas sociais, locais. Eu não posso diminuir a pessoa que ele é, porque com esse ponto de vista ele não compactua comigo. Mas aí eu acho que a gente não tá mais nem falando de ser vegano e ser vegetariano, a gente tá falando de ser empático, a gente tá falando de ser não violento.
Respeitar, né?
De respeito. A gente tá falando de respeito.
Eu sei que o Tato queria terminar, né, o programa de um jeito bonito, leve e tal.
É, essa era a minha proposta.
Mas é que, meu, tem duas coisas que eu queria comentar aqui nesse episódio. E na verdade, eu queria ter a opinião da Tarsila.
Porque... Gente, vamos guardar essa good vibe. Guarda comigo essa good vibe. Que fala, olha só, dá pra eu fazer melhor mesmo? Olha, descubra o seu melhor. Vamos lá, vamos encerrar com esse... Descubra o seu melhor. Vamos ser empático com o Mauri, que ele precisa falar. Falaram esses dois pontos. Eu tô fazendo carinho no Maurinho quando a gente tá falando.
Se vocês acharem melhor, eu posso encaixar isso num outro bloco. Não, não, Maurinho,
o que mais bonito do que a gente mostrar esse processo de empatia,
tá bom.
Assim, abrindo esse espaço pra você aqui,
tá, então vamos
dentro
lá.
Do seu próprio programa.
Primeiro ponto que eu queria trazer pra cá é em relação, por exemplo, às comidas que são vegetarianas ou veganas. Na sua grande maioria, elas tentam simular comidas que são a base de carne. Eu queria entender, na sua visão, até que ponto isso é positivo e faz sentido você querer comer uma linguiça vegetariana que tem gosto de linguiça que não é vegetariana. Né? Isso, eu queria entender a sua visão em relação a isso, se é bacana ou não. Ou, sei lá, por exemplo, as novas carnes que têm textura igual de carne de verdade. Pô, mas eu tô tentando me livrar desse estigma de comer uma carne porque aquilo me lembra uma coisa ruim, aí eu vou comprar uma carne vegetariana pra ter aquela sensação de novo, né? Então eu queria primeiro saber a sua opinião em relação a isso.
Tem espaço para todas brilhar ao sol, como diria esse menino. Quando você fala, comidas veganas, assim, proteínas vegetais simulando proteínas animais. Comida vegana é qualquer comida do mundo, assim.
Perfeito.
Então, arroz, feijão, grão de bico, ervilha, quinoa, alface, berinjela, eu posso falar toda feira aqui, tirando a barraca do peixe. Aí, então assim, eu acho que existe espaço para isso, porque por exemplo, tem gente que não parou de comer carne porque não gosta do gosto de carne. Parou de comer carne porque não acha isso legal. E se a pessoa tem saudade daquilo e aquilo remete uma memória afetiva, se aquilo, por exemplo, tá rolando uma hamburgada, tá todo mundo comendo hambúrguer, e aí o cara vai ficar em casa comendo alface? Não, poxa, ele pode fazer lá o hambúrguer dele, socializar com todo mundo, tá feliz, tá mostrando, ele pode inclusive oferecer o hambúrguer dele que é diferente, que não precisa ser da super carne que emula a carne igual, que tem gordura igual e cor igual e sangue igual. Pode ser o hambúrguer dele de quinoa, um hambúrguer de feijão.
É, porque tem
suco de beterraba.
É, cara, e é mó da hora. É mó da hora.
É real oficial esse rolê.
Os vegetarianos, veganos aqui na nossa roda normalmente sofrem, né? Porque eles sempre trazem, né, uma porção pensando neles, e que só eles vão comer, e aí todo mundo acaba comendo,
a
gente, né?
Já sumiu. A primeira comida que acaba é a vegana,
é, filho. 50-50.
É, eu sempre levo comida pra mim e mais dois, pelo menos. Todo mundo prova. É verdade.
E é legal todo mundo provar. Não é ruim, não. Eu acho isso bacana.
Ótimo, eu faço questão.
Porque eu, por exemplo, toda vez que uma grande rede de comida que eu gosto cria um prato vegetariano ou vegano, desde que não tenha alguma coisa que eu não gosto dentro do conceito dele, sei lá, pô, não tem cogumelo. Eu não gosto de cogumelo. Sabe? A base desse prato é de cogumelo, eu não vou comer. Mas toda vez que uma rede abre, coloca no cardápio algum prato vegano ou vegetariano, eu faço questão de experimentar. Porque eu tenho certeza que, primeiro, sou eu conhecendo mais uma coisa nova. Segundo, sou eu conhecendo mais uma opção pra minha companheira. E terceiro, sou eu incentivando uma fatia do mercado. Porque às vezes você vai na praça de alimentação num shopping e tem pouquíssimas opções pra um vegano, vegetariano. E, putz, essas pessoas também vão ao cinema, também vão ao shopping. Às vezes é legal ter mais opções. Tudo bem que são grandes, às vezes conglomerados capitalistas, bababá, bababá, que vivem de carne, mas tem opções. Sou vegetariana? Que legal! Uhum. Quem sabe daqui a 200 anos essa rede pode ser uma grande rede vegana, não sei. Quem sou eu pra julgar? Eu tô lá pra incentivar, sabe? Eu vou lá, eu experimento tudo.
Compra um pra falar, olha, tá vendendo. Continua
no cardápio.
Continua. O Mauri, por exemplo, ele é hambúrguer vegetariano. Tenho que trazer isso aqui. O Mauri parou de comer hambúrguer de carne. O Mauri só come hambúrguer à base de vegetais. Estou mentindo, Mauri?
Não, e já tenho meu hambúrguer predileto, já vou deixar a recomendação aqui, ó, do bar Vamos Tomar Uma em São Caetano. Tem o hambúrguer de Vegeta.
É isso aí.
É fenomenal, tá?
Ah, eu vou fazer outro jabá aqui, gente. Um dos integrantes do Fala Vegan é o Alfredo Rolo, dublador do Vegeta.
Ah,
e ele tem um canal que é o Vegeta Vegano. E ele vira e mexe. É verdade. Ele,
que
ele...
genial.
É genial. E ele publica conteúdo vegano, informação, tanto de informação sobre os bichos, informação sobre o meio ambiente, receitas e tal, constantemente. Alfredo Rolo, você mora no meu coração.
Sensacional. Mas legal, né, ter esse ponto de vista. E acho que faz todo sentido. E de repente pode ser até um caminho de transição, né? É um primeiro passo, né? Quando você pega uma comida que simula, né, uma comida à base de carne, é aquele seu primeiro passo pra, de repente, abrir um novo universo. Falar, olha só, que bacana, né?
Ela pode ser uma chamada pra alguém que come carne e queira parar. Uhum. Ela pode ser um alento pra quem parou de comer carne e tem saudade.
Uhum.
E ela pode ser simplesmente um outro produto do mercado. É um negócio caro, assim. Eu acho que não... Que, sei lá. É que carne hoje em dia também tá cara, né? É. Não dá nem pra falar nesse aspecto. É um luxo, né? Assim, eu acho que é mais legal a gente pensar em incluir coisas que a gente não pensava em comer. E antes de excluir carne, excluir queijo, o que, que você não comia e pode passar a comer? Quem tem tahine no armário e usa tahine em vez de usar manteiga? Quem já experimentou usar abacate em vez de usar manteiga no seu pão de manhã? Ou mesmo, você só come arroz e feijão? Já experimentou comer arroz ou lentilha? Arroz com grão de bico? Arroz com fava? Arroz... Em vez de arroz, usar quinoa? Usar cuscuz?
Cuscuz é bom. Não paulista, eu não gosto do cuscuz paulista. Tô falando cuscuz marroquino.
Cuscuz marroquino. Vai na feira e compra um vegetal. Nunca vi isso aqui, esse negócio espinhudo, verde, colorido. Vou provar. Pergunta pro cara, como é que chama isso? Ah,
como eu faço isso?
Como é que faz isso? Faz refogado? Faz assado? Faz... Experimenta coisas novas. Inclui coisas novas. Aí, de um repertório de 30 comidas que você tinha, que são suas favoritas, tem a lasanha, tem o burger, tem a macarronada, você vai ter, sei lá, 100 opções. E aí, uma hora, vai ser muito mais fácil você passear entre as 30 que estão na ponta de lá, em vez das 30 que estão na ponta de cá, e não sentir que tá perdendo nada.
Não, muito obrigado, tá? E eu acho que a última pergunta que eu queria fazer, e obviamente eu não quero que você responda isso pelos veganos do mundo, né? Eu quero a sua opinião em relação a isso, né? Nós estamos, principalmente nesse momento que a gente vive, né, como humanidade, nós estamos durante uma pandemia. E eu queria entender a sua visão, por exemplo, em relação a vacinas, porque isso faz parte de uma cadeia que envolve, de repente,
nossa,
o uso de
complexo.
Produtos animais. E aí, como que é a sua visão em relação a isso?
Dentro do veganismo, a gente fala que é dentro do possível e do praticável. Eu andar por aí sem tomar vacina é irresponsável, é assassino e genocida. Não preciso, sim, explicar mais nada. Eu tô vacinada, vacinas são necessárias, são vitais, são importantes pra gente se manter vivo. Se a gente algum dia, e estamos caminhando pra isso, conseguir se livrar dos animais neste processo intermediário e passar o estudo só para in vitro, como a gente tem para diversas drogas, para diversos fármacos. Hoje em dia a gente tem como testar várias coisas dermatologicamente e tal, tudo em laboratório, sem ter a necessidade de ter um coelhinho lá preso para aquilo, sem ter a necessidade de injetar em macaco, ou sei lá, ficar matando ratinho e tal. Tem testes que não dá, mas tem testes que dá. O que a gente tem é tentar excluir os testes que dá. Imagina, até pouco tempo atrás, a Johnson ainda praticava um teste que era, meu, absurdo, de deixar um ratinho nadando absurdamente num cano onde ele nunca ia conseguir sair, até ele morrer de cansaço e afogado, só pra comparar o cérebro de um ratinho estressado com e sem aquele fármaco. Sendo que é um negócio que a gente já consome há muito tempo, que a gente já tem
superou,
estudos,
né,
em humanos. E outra, vai ser jogado fora. Esse resultado vai ser jogado fora porque não se aplica pra humano. Quando for pra humano, não, vai ter que começar do zero. Então, assim, como que a gente acha que é tão parecido o bicho com a gente pra achar que o resultado daquilo é positivo, informativo pra ciência, mas a gente não consegue fazer a conexão de que o bicho é tão parecido com a gente a ponto daquilo ser desumano de você praticar? Porque nenhum comitê de ética aprovaria você fazer qualquer coisa parecida com um bicho um pouquinho mais parecido com humanos, que fosse um macaco. E a gente já faz coisas atrozes com macaco. Fazer com humano, então, pelo amor de Deus. Então, conforme a gente for conseguindo evoluir tecnologicamente pra tirar isso e fazer mais simulações in vitro, in silica, ótimo. Enquanto não dá, infelizmente, tem que usar, porque é dentro do possível e do praticável. E não é praticável uma população sem vacina, com uma pandemia solta, assim, matando as pessoas asfixiadas.
Até pra gente poder cuidar de outros bichinhos que são seres humanos, porque aí você se vacina, não só pensando em você e na sua família, mas em toda a sociedade. Porque quando você se vacina, você tá protegendo o Zé da padaria, a tia Joana, a moça que te atende não sei aonde, o tiozinho que te atende não sei aonde, todo mundo que você encontra no caminho, na rua, todo mundo que vai com você no cinema, todo mundo que você assiste no cinema e toda a sociedade, né? Tô de bola.
podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esquece de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e apresentação são do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e a pesquisa são da Lilian Martins e do Fernando Baroni. O texto original é da Lilian Martins. A direção de locução é da Tarsila Amorim, com a minha voz, Clarice Espíndola. A arte é do Didi Tardelli e a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.